Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 28 anos, líder absoluta em audiência, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 20 de julho, às 8 horas da manhã é Comércio, Vendas e as CDLs do Araripe. A importância do bom atendimento ao cliente, os negócios do século XXI, as novas práticas no comércio e o trabalho das câmaras e dirigentes lojistas da região. Debate geral deste sábado falando sobre comércio, vendas e o trabalho das CDLs no Araripe. Com o vice-presidente da Federação das Câmaras e Dirigentes Lojistas de Pernambuco, Assis Júnior. Os presidentes das CDLs de Araripina e Ipubi, Leandro Batista e Daniel Torres. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos chegando aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. São 8 horas e 8 minutos agora na maior cidade do Araripe. Estamos chegando com o 55º debate, é o de número 55 hoje aqui pela Rádio Arari. E o tema hoje, negócios do século XXI, comércio, vendas. Vamos falar das CDLs, as câmaras de dirigentes lojistas aqui do Araripe. A importância do bom atendimento ao cliente, as novas práticas do comércio e o trabalho das câmaras. Debate geral deste sábado falando sobre comércio, vendas e o trabalho das CDLs com o vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Pernambuco, Assis Júnior. Vai participar por telefone direto de Uricuri, os presidentes das CDLs de Araripina e Ipubi, o Leandro Batista aqui de Araripina e o Daniel Torres de Ipubi, né? Nós já começamos a trabalhar agora em nome da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí sempre aberta para você, a sua farmácia bem pertinho aqui, rapaz, do Hospital e Maternidade de Santa Maria, sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. A organização é do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. E se você quer participar do programa, pode nos encaminhar críticas, sugestões, perguntas, né? Através do WhatsApp da Arari FM, que é o 91910116. 91910116. Você pode, inclusive, enviar aí elogios, opiniões, sugestões para temas aqui no Debate Geral. E tudo isso, vamos começar a trabalhar, vamos cumprimentar os nossos convidados, começando aí da esquerda para a direita, pela primeira vez no programa, o nosso querido Leandro Batista. Bom dia, Leandro, prazer em recebê-lo aqui.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes aí da Arari FM. Nosso amigo aqui, Daniel, presidente da CDL de Uricuri.
Ipubi.
É imenso prazer aqui estar com vocês e debater o tema do comércio aqui da região.
Muito bem. Esse aqui já é cliente da casa aqui, já faz participações já há bastante tempo. O nosso querido Daniel Torres, está frio lá, Serra Branca lá. Como é que está, Daniel? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes do programa Debate Geral. Bom dia, Leandro, presidente da CDL aqui de Araripina. Quero dizer a você, Roberto, que é um prazer voltar novamente ao seu programa, participar da minha contribuição. E realmente, o pé de serra está muito frio, né? Chega a 19 graus aí, né?
Aqui em Araripina ontem foi 17, a máxima chegou a 24.
É frio. Hoje mesmo está frio demais.
24 numa época normal é da madrugada, né? Isso. Ontem à tarde aqui era 24 graus às 15 horas. Né? Graças a Deus o clima está bom e a gente tem que aproveitar. O nosso querido Assis Júnior, ele vai participar por telefone, daqui a pouco a gente coloca ele aqui na conversa entre a gente para falar sobre comércio, sobre CDL. E eu queria começar com um tema que os nossos ouvintes aqui no dia a dia reclama muito, o Leandro, é sobre a questão do atendimento, né, ao cliente, rapaz. Isso realmente, eu acho que vocês que fazem parte aí das câmaras e dirigentes lojistas têm uma preocupação, né, particular com relação a esse assunto. Né?
Roberto, com certeza, na verdade, ao longo dos anos vem sendo feito um trabalho, né, junto ao SEBRAE, né, ao Sistema S, de qualificação e melhoria da mão de obra. né, junto a esse atendimento que é realizado, mas isso é muito da cultura, na verdade, de cada região. Né? Na verdade, o Nordeste, desde a época do coronelismo, né, veio essa tradição de você ser um pouco rude, né? Então, fechado. Então você nota, não só em Araripina, mas em toda a região. Eu tenho empresas em outras cidades e também noto isso. Isso não é característico apenas de Araripina, de Trindade, de Uricuri, mas sim do Nordeste como um todo. Né? E o Sul vem fazendo o quê? Uma mudança nessa forma de atendimento, e o Nordeste, por osmose, tem que acompanhar essa evolução do mundo. Né? Começa nos países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Suíça, Suécia. Você tiver atendimento nos Estados Unidos, o que eles fazem lá? Eles atendem você da melhor forma possível e o mais rápido possível. Por quê? Porque tem que vir outro cliente e ele vai atender da mesma forma, com a melhor qualidade possível e o mais rápido. Por quê? Quem paga a conta é o cliente. Né? Empresa que não vende, quebra. Então, o atendente, as pessoas têm que ter essa consciência que tem que atender bem, atender rápido e atender com qualidade. Mas isso é a mudança que está sendo feita, é um processo lento, porque é um processo cultural e educacional, não acontece da noite para o dia, mas as tecnologias estão vindo aí, né, e a cobrança da pessoa que está efetuando a compra. Então, senão, o que vai acontecer? Vai deixar de existir loja física e vai tudo para virtual. É. Né? E aí, cadê o trabalho? Cadê o emprego? O desemprego vai aparecer. Né? E aí, vem algumas crises em alguns mercados, que daqui a pouco a gente também vai comentar sobre esse processo aí de algumas crises. Né?
Com certeza. Bom, aqui em Araripina, Daniel, muitos ouvintes da Rádio Araria FM, rapaz, eu entro numa loja, está lá dois atendentes, duas pessoas lá que trabalham na loja, de braços cruzados, conversando, e a gente entra e parece que não entrou ninguém. Lá em Pubi acontece isso.
Exatamente. Isso tem esse é o grande gargalo, né? Porque eu me coloco no lugar do cliente. Se eu for numa loja e for mal atendido, eu só vou aquela vez naquela loja, certo?
Tem isso de voltar depois, né?
É difícil. E a gente tem uma pesquisa divulgada no portal G1, que o Brasil ficou em penúltimo lugar no mundo em simpatia de vendedores. Então, isso é um problema cultural mesmo do brasileiro. O brasileiro, apesar de ser expansivo, ser simpático em certos momentos, mas o vendedor deixa a desejar. Isso no mundo inteiro.
E você falou da questão do Brasil. Aqui no Nordeste, no Sertão, né, que chama mais atenção ainda.
O primeiro lugar no mundo, segundo pesquisa, foi o vendedor japonês, que está em primeiro lugar. Você vê isso. O japonês ali quietinho, daquele jeito, mas está preparado para atender. Isso é o grande problema. É isso. Apesar do Sebrae e outras entidades aí ter trabalhado isso, melhorou. Já foi pior. Não foi pior, nós sempre nas bodegas, a gente chegava lá, eu estava rodando por trás do balcão e chegava, o que é que você quer? Hoje melhorou muito. E como o Leandro falou, e a tendência aí, se não melhorar, você vai chegar no supermercado, você vai ter lá uma tela lá, que você já vai escolher o seu produto, onde está na gôndola, na prateleira, você vai lá, já compra, já passa o cartão. A tendência é essa, em alguns países do mundo já acontece isso. Aí isso aí não vai gerar desemprego.
Aí não vai gerar desemprego, né?
Então a coisa tem que avançar. O Paulo Lema, ele diz que é um grande empresário, o empresário mais rico do Brasil e um do mundo, ele diz que ele já despertou para isso, ele diz que a gente tem que trabalhar a gente. Não é vender cerveja, que ele é dono da Ambev, vender outras coisas, é trabalhar a gente. Então é isso aí, nós temos que começar a trabalhar mesmo, e a pessoa tem que ter a consciência que tem que melhorar.
E além de tudo isso, de todo esse gargalo, como falou o Daniel, tem essa questão da burocracia, da carga tributária aqui no país. E o que o Leandro falou é o seguinte: se você não tiver realmente capacidade, fecha, né, Leandro?
Exato. Na verdade, para você funcionar 100% regular hoje no Brasil, é um pouco complicado. Aqui a Araripina, ela tem um acordo aí com a Portugal, com a cidade de Portugal, onde eu tive o prazer de conhecer essas pessoas, e eles estão fazendo um centro de facilitação para abertura de empresas, né? Porque é muito burocrático. Tipo, eu tiro, por exemplo, as minhas empresas, o conselho para você tirar uma coisa que você paga uma taxa aqui, vamos supor, de 100 reais, você leva 90 dias. Aí é uma brincadeira você deixar de abrir uma empresa por 90 dias, deixar de funcionar, gerar emprego, receita, por causa de alguns papéis que, na verdade, essas empresas poderiam resolver em 30 minutos. Então, assim, toda essa parte burocrática, essa papelada, né, que existe, dificulta certas pessoas se transformarem em empresários, né? Então, assim, isso está mudando. Isso acho que creio que a população, o pedido da população, está fazendo essa mudança. Alguns dos ministros estão chegando com uma nova roupagem, e o Brasil tem que mudar, porque o país em si podemos considerar que estava quebrado, né? Então, o empresário, que realmente é a máquina de sustentação da nossa nação hoje, está cobrando mais, está exigindo, e o Brasil tem que evoluir de uma forma geral, não só o nosso comércio local. Nós precisamos de um todo, evoluir o Brasil, nosso país, pensar em um todo.
Muito bem, nós já estamos ao telefone com o nosso querido Assis Júnior. Ele está lá na cidade de Ouricuri, infelizmente não conseguiu chegar aqui a tempo para participar conosco. Assis, meu irmão, um bom dia para você. Está frio aí em Ouricuri?
Muito bom dia, meu amigo Roberto, bom dia aí aos amigos Leandro e nosso amigo Daniel. Quero desde já parabenizar aí pela participação de vocês, pelo programa mais uma vez, né, Roberto? Sucesso total. Pedir desculpa aí, porque infelizmente aconteceu um imprevisto, não deu para mim chegar. E dizer que Ouricuri está frio. Ontem à noite aqui registramos 21 graus.
Eu vi você ontem, postou aí, não foi? 21 graus à noite, início da noite aí, né?
Estava lindo Ouricuri. Toda a região, viu, Roberto? Eu, antes de ontem eu estive em Petrolina, e peguei os climas de Petrolina até aqui. Ontem foi Araripina de manhã, estava do mesmo jeito. Então eu acho que é geral, esse clima é gostoso, muito bom aqui na nossa região.
Assis Júnior, que é o vice-presidente da Federação das Câmaras e Dirigentes Lojistas de Pernambuco, já foi também, inclusive, presidente da CDL, lá de Ouricuri. Nós começamos a falar aqui, Assis, inicialmente sobre a questão do atendimento ao cliente. Aqui tem muita reclamação com relação a isso. E aí, em Ouricuri, em Pernambuco como todo, você falando aí como vice-presidente da Federação das Câmaras e Dirigentes Lojistas.
Olha, Roberto, esse tema realmente ele é crucial na questão do comércio, como falou bem Leandro, como falou aí Daniel, até na questão de algumas empresas chegarem a fechar também. Isso é um motivo muito sério. E aqui em Ouricuri, desde que nós fundamos a CDL, a gente fez um trabalho maciço em parceria com o SEBRAE, que quero até mandar um grande abraço para nossa amiga Luciana e toda a equipe do SEBRAE, que deu um suporte muito grande a Ouricuri. E nós conseguimos, Roberto e amigos, conseguimos mudar um pouco esta realidade. Claro, o cliente nosso, ele é muito exigente. O cliente, quando ele chega na sua loja, em qualquer empresa, com dinheiro no bolso, ele quer ser bem atendido. Inclusive em até repartições públicas, que às vezes você vai resolver alguma coisa e deixar dinheiro. Eu dou exemplo na prefeitura, você vai tirar um alvará, você vai pagar um IPTU, ali é um atendimento também, e fica muito a desejar. Mas em especial no comércio, a gente fez um trabalho muito bom aqui em Ouricuri, deu uma melhorada, inclusive. A gente tem um exemplo dentro de casa, que é a própria nossa loja, a Átrio de Ouricuri, a Átrio de Araripina, tem um atendimento diferenciado, porque a gente treinou essa equipe e colocou isso como parâmetro e como exemplo para essas duas cidades. E Ouricuri melhorou um pouco, claro, ainda precisa melhorar muito mais, e isso é uma coisa que tem que ser frequente no trabalho da CDL em parceria com o SEBRAE, está sempre trazendo cursos, palestras, preparando esses colaboradores, e principalmente também, Roberto, Daniel e Leandro, precisa preparar o empresário, porque às vezes o empresário manda um cliente, o funcionário, o colaborador, para um curso, para uma palestra, mas não quer implantar porque o cara viu no curso, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que tem que partir de toda a equipe, tanto o empresário como os colaboradores, para mudar essa realidade.
Muito bem, eu quero aproveitar a participação do Assis Júnior por telefone e já expandir um pouco mais o nosso tema com ele, para depois a gente vai ter mais tempo aqui com o Daniel e com o Leandro, e perguntar para você, o Assis Júnior, essa questão dos negócios do século XXI, você acha que vai ter aí coisa diferente pela frente para, por exemplo, desempregar mais as pessoas, ou vai continuar nesse mesmo patamar que nós estamos?
Olha, Roberto e amigo, eu sou um cara muito, sempre sou muito otimista, né? Eu acredito sempre que as coisas vão melhorar. E esse século XXI, ele já vem sendo trabalhado há muito tempo. Eu acredito que quando você perde emprego numa área, aparecem outras áreas. Então, isso é uma cadeia. Eu acho que essa geração de emprego, ela passa muito pela questão da economia no país, de recuperação. Eu não acredito que a gente vá perder esses postos de trabalho assim, para assustar. Eu acredito que na recuperação da economia do país, a tendência é que a gente recupere o emprego e melhore. Inclusive, são várias vertentes dessa recuperação, como essa questão que o Leandro estava falando aí da burocracia, essa coisa todinha. E aí é onde eu entro, o trabalho, a importância das CDL. E hoje a gente tem a CDL no município, temos a federação no estado e temos a CNDL a nível nacional. Você vê o trabalho importantíssimo que a CNDL tem. Lá atrás foi criada a lei da micro e pequena empresa, que são um trabalho da CNDL, junto com no Congresso. Foi criado aí a questão dessas máquinas de cartão de crédito, que antigamente você tinha várias máquinas na empresa, hoje você tem só uma máquina, atende todo mundo. Foi um trabalho da CNDL e muitos outros. E agora, o mais importante de todos, que é a criação do Imposto Único, que já está sendo trabalhado no Congresso.
A reforma tributária vem aí, né? Reforma tributária.
Reforma tributária. Tudo isso são bandeiras que a CNDL está presente. E trabalhando fortemente para que isso venha virar uma realidade e melhore a vida do empresariado. Então, isso é que eu tenho chamado a atenção. Hoje eu faço parte da Federação das CDLs e tenho chamado a atenção da importância das CDLs, porque as CDLs elas são a base de tudo para que se fortaleça esse movimento e que faça o diferencial para o empresariado em cada cidade e a nível estadual e a nível nacional. Então, eu acredito muito nesse fortalecimento dessas entidades para que o comércio melhore e que a gente tenha, digamos assim, uma saída para que essa crise seja amenizada.
Ok, eu agradeço aí a participação do Assis. Muito obrigado, Assis Júnior. Da próxima vez, esteja presente aqui, meu irmão. A sua presença é importante.
Com certeza, Roberto. Esse programa aí, eu sou fã, você sabe, já participei outras vezes aí. Sou fã desse programa, desse tipo de debate que engrandece, que traz conhecimento, que traz informação. E você tem parabéns por ser o âncora desse debate muito importante. E tem muitos outros temas que são importantes que a gente acompanha. Está sempre acompanhando, está sendo. Nós somos eu acredito que Leandro, o próprio Daniel, somos torcedores do Arari. A gente está querendo contribuir a esse desejo, essa ânsia, essa vontade de ver o desenvolvimento. E até voluntariamente, pensando também no nosso negócio, pensando nos amigos, nos outros, a gente quer contribuir e fazer com que o Arari cresça. E esse tipo de atitude sua e dos amigos que estão participando só vem a contribuir. Portanto, parabéns, muito obrigado aí pela oportunidade. Peço desculpa mais uma vez por não estar presente, mas aqui torcendo, e se der certo eu ainda participo no final do programa. Um grande abraço.
Um abraço. Começamos aí com o Assis Júnior, que ele é vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Pernambuco. Bom, Leandro, ele falou da importância aí, né, da unificação da CDL juntamente com a Federação, né, e para isso, justamente, essa união, né, não deixar o comércio à deriva.
Na verdade, tudo começa pela CDL, né? Tem essa proximidade maior junto ao comércio, ao lojista, né? São mais de hoje 500 mil associados, né, em todas as CDLs. E aí nós partimos da CDL para a Federação e CNDL, né? Na verdade, é um conjunto o que acontece. E com essa aproximação, a cada dia mais e mais das CDLs, nós tornamos o movimento lojista mais forte. Daniel está vindo aí com a CDL de Pubi, tem Edilson, nosso amigo lá de Ouricuri, outras CDLs no estado também. Eu faço parte da federação também, como diretor na federação. Isso é a luta de cada dia que é da federação e da CNDL em busca de melhorias para o comércio. É uma luta árdua, né? Na verdade, é um grande combate lá nos congressos e tal. Então é um pouco complicado às vezes, porque muitos estão veem só o lado deles. Nós temos que ver o lado de todos, o que é o melhor para um todo, né? Não é só o Leandro, o meu comércio, eu tenho que ver o meu vizinho, porque assim, o meu vizinho tendo sucesso, com certeza eu também terei sucesso, né? Você tem que trabalhar como um todo, um comércio forte, né? Um comércio que gire dinheiro, que faça movimentar, que gere empregos, né? E assim, ocorre uma disrupção do mercado, né? Com essa vinda da tecnologia, essa vinda de novos mercados. E o lojista, o empresário, ele tem que se atualizar, né? mudou, está chegando a mudança, o mundo está mudando de uma forma geral, né? E o empresário ele tem que se conscientizar, entrar na parte da tecnologia, qualificar seus colaboradores, né? Porque os colaboradores é quem vão fazer realmente o atendimento ao cliente, né? E está inovando sempre, né? O Sebrae trabalha muito com isso, é um grande parceiro, né? Nossa amiga Lucélia trabalha muito forte aqui no Araripe, nos 11 municípios, né? E estamos fazendo um trabalho aí de desenvolvimento do comércio geral do Araripe. Não é de Araripina, não é de Eruquirim, não é de Pubi, é do Araripe. Fortalecer o nosso comércio como um todo e transformarmos o Araripe numa referência nacional também, né? Então, estamos nesse projeto aí, estamos juntos e a cada dia, quanto mais pessoas vierem para contribuir, mais forte se torna o movimento, né? Então, a união faz a força, né?
Com certeza. Bom, nós já estamos aqui às 8h29, vamos ao intervalo das 8h30, é o bloco de comerciais aqui da Rádio Araria FM, oficial, e já a gente coloca também o nosso querido Daniel Torres aí no circuito. Agora, 8h29, debate geral, oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente à Maternidade Santa Maria, a sua parceira de muitos anos. Sim. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí. A organização do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. Vamos ao intervalo, já estaremos de volta com o debate geral.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Vem aí o terceiro Seminário de Associativismo e Empreendedorismo Rural da Agricultura Familiar de Araripina. Será no dia 26 de julho, a partir das 8 horas da manhã, na FACEAGRA. Haverá palestras, capacitação e atualização no desenvolvimento das associações e seus membros. Terceiro Seminário de Associativismo e Empreendedorismo Rural da Agricultura Familiar de Araripina. Participe! Mais informações pelo telefone 3873-2113. Secretaria Executiva de Associativismo e Empreendedorismo Rural e Prefeitura de Araripina, trabalhando para construir um futuro melhor.
A Farmácia Menor Preço está com preços muito bons em medicamentos e perfumaria. Por isso, estamos sempre inovando. Venha na Farmácia Menor Preço, faça seu cartão Fidelidade e tenha ainda mais descontos. Temos também o convênio Aqui Tem Farmácia Popular. Faça seu cadastro e pegue medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma. E outros com até 90% de desconto. Farmácia Menor Preço. Medicamento barato é aqui. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176, Centro, telefone 3873-1799.
Visite as lojas do Queima, em Araripina, onde você encontra as mais diversas linhas para cama, mesa, banho, como colchas, lençóis, panos de prato, toalhas de mesa e de banho, cortinas, além de tecidos finos e populares para roupas e cortinas em geral. Lojas do Queima, lindas confecções adulta e infantil, tudo com preços imperdíveis, aceitando todos os cartões de crédito e com descontos à vista. Lojas do Queima em Araripina, são 4 lojas para bem lhe servir. Organização Carlinhos e Zélia.
Daqui a pouquinho, ao meio-dia, acontece o sexto almoço dos Missionários da Misericórdia. Comida nordestina. É fava nordestina, acompanhada de arroz e farofa. Apenas R$10. É daqui a pouquinho, ao meio-dia, na Casa da Misericórdia. Na Rua Joaquim José Modesto, número 56. Participe!
Domingo é dia de diversão no Sesc. Traga sua família para curtir a programação incrível do Sesc Lazer. Teremos aulão de hidroginástica, gincana aquática, jogos de salão, recreação esportiva, bingo recreativo, música ao vivo e banho de piscina liberado. Além disso, você vai aproveitar o delicioso cardápio com vários tipos de lanches, bebidas e o melhor almoço da cidade. Não fique de fora. Venha desfrutar de um domingo de lazer especial. Abriremos às 10 horas da manhã com entrada diferenciada para comerciários, alunos do Sesc e seus familiares. Sesc Lazer, seu descanso e diversão na melhor localização.
E continua a premiação de julho do Araripe da Sorte. É dinheiro esta semana, dinheiro, só dinheiro. Primeira, segunda e terceira rodadas, R$5.000 em cada. Quarta rodada, R$50.000 e no giro da sorte, 10 de 500. Concorre, ganha e muda de vida.
Romeiras e Romeiros da Fraternidade. 35 anos no caminho da Santa Cruz da Venerada. Dia 27 e 28 de julho de 2019. Tema: Igreja Discípula, Missionária Misericordiosa Anunciando Jesus, no ano vocacional diocesano. Lema: Senhor, ensina-nos a rezar para que todos tenham vida.
Seja bem-vindo, Romeiro, neste encontro de mãos.
16 a 25 de julho, Festa de São Tiago, Vila Nova. 24 a 26 de julho, Tríduo Preparatório nas Comunidades.
Em procissão, em Romaria.
Sábado, 28 de julho, início da 35ª Romaria da Fraternidade. Grandes intenções de ação de graças ao ano vocacional diocesano e implantação da obra das vocações sacerdotais. 190 anos do encontro da venerada. 95 anos da criação da paróquia de Santa Cruz. Pelo dom da vida, da terra e da colheita.
Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição.
Shows culturais com Zé Vicente.
E de repente a nossa vista clareou. Clareou, clareou. E descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor.
Edigo Acordeão e Hieron Santos, Aline Lima, Coral Porta-Voz de Salgueiro e Sérgio do Forró.
Aqui tá bom, mas só falta você. Aqui tá bom, mas só falta você. Você, você, meu bem querer.
Convidam e agradecem Dom Francisco Canindé Palhano, Bispo Diocesano, Padre José Porfírio, Reitor do Santuário Comunidade Romeira de Santa Cruz da Venerada. Vamos todos para mais uma Romaria em Santa Cruz da Venerada. 190 anos do Encontro da Venerada.
Eita vida boa abençoada, eita vida boa abençoada. Eita vida boa abençoada, com Jesus nós temos tudo, sem Jesus não temos nada.
Araria FM.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui pela Araria FM, a Rádio Forte do Sertão. Agora 8 horas e 34 minutos. Estamos no debate geral de número 55, hoje falando sobre vendas, comércio, CDLs, com os nossos convidados. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Araripina, o Leandro Batista, presidente da CDL de Ipubi, Daniel Torres. Por telefone participou o nosso amigo Assis Júnior, que é o vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Pernambuco e já foi também presidente do CDL lá de Ouricuri. Mas eu quero lembrar aos ouvintes que hoje tem o sexto almoço dos Missionários da Misericórdia. Comida nordestina, meu irmão, fava nordestina. Hoje, dia 20 de julho, a partir do meio-dia, ali na Casa da Misericórdia, na rua Joaquim José Modesto, pertinho ali da Matriz, né? Valor R$10. R$10 e você almoça essa fava nordestina, comida tradicional aqui da nossa região. Bom, eu vou voltar com os nossos convidados. Tem a participação aqui de um ouvinte, é o Luiz, ó, colocou o Luiz, né? Disse, bom dia, eu quero explicar aqui uma coisa para vocês. O que acontece é que se chega uma pessoa que tem dinheiro, né, arrumando ali arrumado, muitas pessoas são bem atendidas. Se chega uma pessoa simples, né, uma roupa humilde, eles não perguntam nada, se quer alguma coisa, não dão atenção. Na realidade, é o que ele quer dizer aqui. Né? Não estão nem aí, foi o que ele colocou. É desse jeito mesmo, assim, o Daniel Torres? Tem essa questão do cara estar bem aparentado, bem vestido? Bem atendido?
Realmente. Isso em todos os lugares. A aparência, às vezes, né, é o cartão de visita. Eu lembro de um vídeo que eu vi que o cara chegou, assim, se vestiu de mendigo, chegou numa grande loja de carro importado, e ninguém deu atenção para ele. E quando ele voltou de paletó, todos os vendedores se aproximaram e mostrou essa diferença. Realmente isso acontece, infelizmente. Mas aí é onde passa a questão da capacitação, do preparo do vendedor que tem que ter para atender qualquer cliente, entendeu? Qualquer cliente chegando na sua loja, no seu comércio. A participação do nosso amigo Assis Júnior foi muito boa, muito esclarecedora. Assis Júnior tem dado um apoio a gente muito grande lá em Pubi, na nossa fundação, na nossa CDL, da criação do nosso CDL.
Eu queria que você falasse lá como foi a iniciativa, de quem foi, como é que foi fundada a CDL de Pubi, que foi recentemente fundada, né?
Exatamente. A ideia surgiu, a semente foi plantada em 2015, quando éramos agente de desenvolvimento local do município. Eu lancei a ideia e foi bem aceita. Aí depois a gente saiu do trabalho, não fui mais agente de desenvolvimento, aí a ideia não progrediu. Quando foi agora, eu procurei novamente as mesmas pessoas e a gente tomou a decisão, todo mundo disse, não, agora nós vamos, agora vai, e agregamos mais pessoas. Hoje nós estamos começando lá em Pubi com 35 lojistas, tanto de Pubi, da cidade, como de Serrolândia. Serrolândia tem um comércio muito pujante, muito forte, muitas lojas, comércio diversificado, e a gente somou a força de Pubi com a de Serrolândia e também de Serra Branca, não resta dúvida. E aí nós estamos aí, fundamos realmente a CDL em Pubi. Tenho uma grata satisfação de ser escolhido como presidente nesse primeiro mandato.
O comerciante lá, o empresário, ele aderiu ao projeto?
35 pessoas de imediato já estão fazendo parte, já são associados, e nós estamos, e outros estão chegando. E nós também pretendemos atingir o polo gesseiro, o empresário do gesso. Porque todo empresário do gesso, digamos assim, os calcinadores, eles são industriais e comerciantes. E nós vamos trabalhar lá também com o pessoal do gesso, os calcinadores do gesso. Então, a gente está fazendo esse trabalho, iniciando. Muita vontade, nós sabemos das dificuldades, né? Leandro passa aqui as dificuldades, mas nós estamos com muita vontade de continuar, de aquecer, de melhorar. Só um dado, Leandro e Roberto. A renda per capita de Pubi é a terceira na região. Terceira na região.
Só perde para Ulicuri e Araripina.
Não, só perde para... O primeiro lugar, por incrível que pareça, segundo levantamento do IBGE de 2017, primeiro lugar, a maior renda per capita é a de Trindade. Segundo, Araripina. Terceiro, Pubi. Quarto, Ulicuri. Então, Pubi tem um potencial. Falta desenvolver esse potencial, né? Então, eu me surpreendi até se a renda per capita de Pubi superior à de Ulicuri. Comércio maior de Ulicuri, tudo maior, mas aí é um dado do IBGE, é um levantamento do IBGE, a gente tem que levar em consideração. E, voltando a falar sobre a Confederação Nacional das CDLs, recentemente está fazendo um trabalho aí de apoio ao imposto único, a questão da carga tributária. Isso é muito peso. E a gente, recentemente, a gente sabe que o nosso empresariado, o nosso empreendedor é um herói. Eu vinha até conversando com o nosso vice-presidente da CDL, o Fábio Galino, um abraço para Fábio Galino lá de Serrolândia, que a gente disse, olha, resumindo tudo, apesar das crises e mais crises que o Brasil passou por um período até relativamente bom, mas sempre foi mais crises, e o empresário se mantém. Alguns, por falta de capacidade técnica, gerencial, saem do mercado. Mas aqueles que procuram com responsabilidade, sim, com empenho, ele consegue viver na crise. Então, o empresário brasileiro é um herói. Se fosse um empresário dos Estados Unidos, do Japão, passando por crises semelhantes às que nós passamos, não sobreviveria. Então, o brasileiro, acima de tudo, é um forte. E a Confederação, que é nossa entidade maior, ela está trabalhando a redução da carga tributária, a corrupção, a eliminação da sonegação. Então, é um trabalho importante da confederação, da nossa confederação, junto com a federação a nível do estado e nós aqui nos municípios. E eu tenho uma visão de CDL, não apenas um trabalho segmentado, digamos assim, voltado para o lojista, o comerciante de cada município. Eu tenho uma visão da CDL como uma entidade que deve se agregar a outras entidades, para que haja um desenvolvimento econômico de uma região, de um território, porque isso reflete em todos os municípios, né? Recentemente, o SEBRAE fez um trabalho e lançou um projeto, um plano, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico da região do Araripe, que é ali de Sertão do Araripe. Nós participamos, não como colaborador, eu participei do lançamento do projeto, do plano, e nós temos que abraçar esse projeto, esse plano.
porque ali está o plano estratégico, as estratégias para desenvolver o município como um todo, na área da indústria, do comércio, do turismo, desenvolvimento com sustentabilidade. Então, a FIEP também é um órgão importante da indústria aqui na região. Nós temos que estar juntos também com a FIEP, junto com esse pessoal da Líder Sertão do Araripe, para que isso abrace um território, abrace uma região e se desenvolva a região.
Muito bem. Eu estou ao telefone com o empresário Roberto Andrade, Roberto Pirralho. Ninguém melhor do que você, Roberto, sabe dessa questão da carga tributária, o quanto penaliza, né, o empresário. Roberto Andrade, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvinte. Bom dia, os participantes aí. É muito importante esses órgãos do governo para nos ajudar, o micro e pequeno empresário. Mas veja bem, nós hoje, se você comprar em São Paulo, hoje, vamos mostrar aqui o ferro, por exemplo, que é um rolamento, uma coisa, tudo foi derivado do ferro. Na hora que você compra em São Paulo, que baixa aqui no estado, um estado, vou logo dizer, na Bahia não é assim, eu já me informei, você paga 39,5%. Tudo que você compra lá. Então, veja, o governo de Pernambuco massacra o micro e pequeno empresário. Está entendendo, meu patrão? Eu digo que a gente não pode nem comprar. Ele incentiva muitas vezes você comprar clandestinamente. Mas como as notas são eletrônicas hoje, não precisa mais nem imposto fiscal hoje, no ato que você compra lá em São Paulo, ou Santa Catarina, ou no Paraná, já gera a divisão dos impostos para cada estado, cada município. E aí o de Pernambuco, infelizmente, a gente não sabe nem o que esses órgãos fazem em Pernambuco. Se é Sebrae, CDL, não sei o quê. Não tem uma reunião com esse governo e mostrar a realidade. Parece que ele senta só por sentar, tá entendendo? Não tem uma realidade, na prática não tem nada. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você se reúne aqui em Araripina, que mais se reunir muitas vezes. Aí vem os bancos, vem Sebrae, vem sei o quê. Tudo bonitinho. Porque os Sebrae e CDL não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o governo dos bancos. Aí você sai daí, sabe, sei tudo. Quando você chega no banco, no gerente, tudo travado. Não tem nada para micro e pequeno empresário. Se eu estiver mentindo, quem estiver ouvindo aí, diga. Não tem nada, é só conversa. Você está entendendo? É só conversa mesmo. É travado. Agora, para quem já tem dinheiro, para quem já é empresário grande, o gerente não recebe o micro empresário. Ele vai lá oferecer mais. Então, para o micro e pequeno empresário, infelizmente, nós estamos desmoralizados. Está entendendo? É só conversa. O banco não recebe. Está entendendo? Não ajuda. Esses órgãos, tudo foi de boa. Ele é bom, boa intenção, faz tudo para a reunião, capacita para todo mundo. Agora, na realidade, o dinheiro é travado no banco.
Dinheiro
nem para quem já tem dinheiro.
Valeu, tá, Roberto. Muito obrigado, meu irmão.
É uma decepção. É uma decepção. Beleza, irmão?
Aí, o empresário Roberto Andrade, meu caro Leandro, parece que ele chegou no banco e não tinha dinheiro. Existe isso também, né? Às vezes o banco também focaliza aquela área que dá prioridade para outro setor, né, Leandro?
Roberto, na verdade, o trabalho que vem sendo feito é um trabalho árduo, como eu sempre falei, né? Não é sempre que os bancos vão estar dispostos para determinados tipos de mercado. Tipo, o Banco do Nordeste, todo mundo sabe que é um banco que tem taxas ótimas de juros. Mas para a área rural. 92% do recurso do Banco do Nordeste vai para a área rural. Então fica apenas 8% de todo o recurso do Banco do Nordeste para o empresário. Já realmente tentamos sentar, né, com eles para destinar uma quantidade maior de verba, mas infelizmente eles têm um limite.
Isso é uma política do banco, né? A nível Brasil, nível Nordeste.
É uma política,
exatamente.
Exatamente. Nós tentamos. Nós conversamos, né? Nos reunimos. Um presidente de CDL, a gente não ganha nada.
É voluntário.
Para quem não sabe, para ser presidente de CDL é voluntário, diretores são voluntários. A CDL Araripina hoje tem um funcionário e uma estagiária. Eu reduzi totalmente o custo da CDL de Araripina, né? Porque são assim, instituições que não têm recurso. Por quê? Porque o empresário não abraça. Né? Falar é fácil, fazer é muito difícil. Então, criticar, as críticas vão vir, a gente está para receber realmente as críticas, não são críticas, são feedbacks, porque através desses feedbacks nós conseguimos melhorar. Agora, o empresário também não é só ir lá, Leandro e Daniel, não. Por que não vê um empresário em massa? Não sei se você lembra o movimento que teve, que era a Araripina, estava tendo 10 assaltos por dia, que a gente nunca viu isso. Né? E aí o empresário baixou as portas, o empresário disse, não vou baixar não. A gente chegava, eu saía do meu estabelecimento e dizia, vamos baixar as portas por uma hora. Em um manifesto a violência e tal, para empresário, não, eu vou fechar não, se 51% fechar, eu fecho. Rapaz, então deixa o bandido vir te roubar, aqui para ver se tu não baixa, como estava acontecendo em
vários. Surtiu o efeito no movimento de vocês?
O movimento de uma hora, o que surtiu o efeito? Isso já está com 2, 3 anos e o que diminuiu? Não vai acabar a criminalidade, mas vai, reduziu, né? Tiveram esses movimentos aí dos políticos também, em melhorar a companhia e não sei o que, trazer policiamento, melhorar o efetivo. Então a briga é longa, não adianta, a gente não vai mudar em 1, 2 anos. Mas o comerciante, ele tem que vir junto, ele tem que ajudar. Não é só a CDL, não é só a SEBRAE, não é só o Sistema S, não. O empresário tem que fazer a parte dele também. Então venha, ajuda, contribua, reivindique, mostre também nas redes sociais que estão aí, né? Tem um exemplo aí de um presidente que foi eleito pelas redes sociais, né? A força que tem, mas assim, juntos somos mais fortes. Agora, 2, 3, 10 comerciantes bater um governo do Estado, brigar com o governo, não existe, não tem força, não temos força. Com os bancos, não tem força. Então, hoje a CDL de Araripina, hoje a Araripina tem mais de 3 mil empresas abertas, dados da JUSCEP, né, levantamento do município também. Nós temos 178 associados.
E apenas 3 mil.
Mais de 3 mil empresas. E aí, qual a força?
Não dá 5%.
Não dá 5%.
Não, muito pouco. Então, porque o pessoal não vem e não contribui no movimento de final de ano, de campanha de final de ano, a luta que é, eu tenho que sair do meu estabelecimento, praticamente implorar para a pessoa participar de uma campanha de final de ano de fortalecimento. O que é isso do lojista? Uma campanha de R$400, R$500 para sorteios, para movimentação. Então, assim, é muito criticado, mas pouco eles contribuem, né? Então, vamos abrir os olhos também, o lojista, o comerciante, para poder contribuir com o movimento, fortalecer, né? Não é só olhar o vizinho, porque todo mundo pensa, eu sou proprietário da academia. Aí o pessoal diz, o meu concorrente é a academia A ou B. Não, o cara é meu parceiro, porque o cara estimula pessoas a praticar atividade física. O meu concorrente é o sofá. Eu não tenho concorrente, nenhuma academia aqui é minha concorrente. Meu concorrente é o sofá, é Netflix, é o bar. O Portal da Cidade é mais meu concorrente que a academia vizinha, né? Meu amigo Jair lá e Cássia lá, porque, né, o pessoal vai deixar de ir pra academia, tomar uma cervejinha, comer uma carne. É isso, gente. A gente tem que pensar na verdade no todo. Porque assim, vai girar o portal, o pessoal vai, ele vai gerar empregos, vai gerar um outro local. E aí aquelas pessoas vão vir também investir na saúde dela. Então o dinheiro tem que girar. Mas é o seguinte, é trabalharmos juntos, juntos somos mais fortes. Não é pensar num todo. Então, muitos pensam só em si, só na sua carga tributária, culpa o governo, culpa X, culpa Y. E aí, o que a gente está fazendo? Ele tem que se olhar primeiro, se observar. O que eu estou fazendo para o movimento, para melhorar não só a minha empresa, mas o Araripina, o Araripe, o estado de Pernambuco, o nosso país, né? Porque a gente falou que, o ouvinte acabou de citar aí, que a pessoa que é mal vestida, é mal atendida, certo, é a cultura, é difícil, isso realmente é a realidade. Mas eu estava nos Estados Unidos agora em fevereiro, passei quase 30 dias lá, e lá as pessoas que prestam serviços, né, na construção civil, eles recebem muito bem. Eu estava numa loja muito famosa, estava numa loja da Tommy, vou citar porque era lá fora, né? E aí a gente estava bem vestido e tudo, mas chegou um cara todo sujo, saindo da construção, e a mulher atendeu ele igual estava atendendo a gente. Porque ele sabe que aquela pessoa vai comprar, ou potencial, pode comprar, é um potencial cliente, independente de roupa, de classe, de cor, de opção sexual, eles lá atendem totalmente diferente do que é feito atendimento do Brasil. Por que a gente também não pode chegar a esse nível? Pode sim. Agora o empresário tem que capacitar a sua equipe, tem que treinar. Né? Fala do Sebrae, eu vejo quantos custos do Sebrae tem aí, de 50, 60, 10 reais. É irrisório para empresário.
Poucos
participantes.
Praticamente toda semana tem curso do Sebrae.
Aí você vê 8. Quando as turmas são lotadas, são 10. A luta que era de Lucélia, Mara, né, Rossana, para botar uma turma lotada com 20, é uma vergonha. Grandes consultores vêm, mas o empresário não manda a sua equipe para se qualificar. Né? Eu sou piolho de Sebrae, assim, eu comecei no fundo de uma garagem, como estudante de educação física com a bicicleta. Muitos sabem aqui da minha história. E hoje eu tenho uma rede de academias, tenho outros empreendimentos, né? Mas isso foi trabalho, isso foi capacitação, formações, pós-graduações, MBA. Eu me qualifiquei, a maioria de tudo que é curso do Sebrae eu fiz. De finanças, de gestão de pessoas, de vendas, de não sei o quê. Impretec, né? Que é um curso fenomenal, uma ferramenta fenomenal que todo empresário deveria fazer. Sim. E para colocar lá as pessoas ainda fica difícil. Do programa Líder que está sendo desenvolvido, você vê poucas pessoas de Araripina participando, gato pingado, né? Gato pingado para um desenvolvimento de uma região do Araripina. No mínimo ela era para ter umas 500 pessoas ali.
Fazer uma seleção e escolher.
É, exato. E assim, é muito fácil criticar, fazer é difícil. Né? No papel tudo é fácil.
É, Roberto.
Deixa eu só registrar aqui os ouvintes. A Kelly está dizendo aqui que concorda com o rapaz aí que falou que em Araripina tem várias lojas que atendem dessa forma, né, pela vestimenta da pessoa. Tem aqui também o nosso amigo, é lá da Granja Almeida, parabenizando aí o Leandro. O nome dele é o... Tem aqui, Adeilson, está parabenizando o Leandro aí pela sua fala, Leandro, agora, que acabou de terminar, e também parabenizando aí o novo presidente, aliás, o presidente da nova CDL, né? Fique à vontade, Daniel. Bom,
eu só quero falar um pouco sobre, eu concordo com o Roberto Pirralho na questão tributária, a carga tributária é muito elevada, com essa relação com relação a estados, ICMS de estados para estados. Mas eu lembrei, na nossa assembleia de eleição da CDL, nós trouxemos o vice-presidente da CDL de Petrolina, o senhor João Ferreira Mudo. Ele é vice-presidente e presidente da Cindy Lojas. E ele disse que numa reunião com o governador lá em Petrolina, ele tocou nesse assunto. Uhum. Nessa diferença de imposto.
Aqui a gente faz fronteira com o Piauí, a gente sabe.
Também.
Você emplacar um carro ali no Piauí é muito mais barato.
É uma realidade.
Essa disparidade de imposto de ICMS. E ele cobrou do governador, e o governador chamou o secretário da Fazenda e disse, olha, estude esse caso. Estude esse caso e eu quero uma posição. O governador, a gente sabe que é um governador cobrador de imposto. Mas esse trabalho que a CDL, que os representantes da CDL fizerem, cobrar, insistir, mostrar, aí você um dia pode se reverter esse quadro. Então, a gente é por aí. E quanto a IPUBI, nós estamos lá iniciando um trabalho, nós já temos um plano de trabalho já, nós estamos já elaborando um festival de prêmios agora para o final do ano, para aquecer o comércio, já temos moto nova, geladeira, televisão, e a gente tem um problema lá em IPUBI, as pessoas compram muito fora. Deixam de visitar o comércio.
Aqui também tem esse problema, né?
Deixa de visitar o comércio, vai comprar lá fora, quando retorna, aí diz, rapaz, tu tem esse preço, tu tem esse produto, e é melhor do que lá de Oricuri, é melhor do que lá de Trindade, de que você não visitou o comércio. Então, para isso, nós estamos, a CDL está colocando, está implantando um sistema de um aplicativo. Um aplicativo que é o Guia Comercial CDL, que é uma franquia que nós estamos comprando, e nós vamos até, Leandro, estender para todos os municípios, que a população vai baixar o aplicativo e lá vai ter a promoção do dia na loja tal, no comércio, o preço, a localização, certo? E aí ele, antes de ir para Trindade, Uricuri, ou mesmo aqui para Araripina, ele já vai saber ali em casa qual produto que ele deseja, onde é que tem, qual preço, se está em promoção na loja tal, no mercado, numa loja de vestimenta, de calçado. Então, é o Guia Comercial CDL. Nós temos que trabalhar essa questão de tecnologia, facilitar a vida do cliente. Então, nós já estamos nessa fase de implantação dessa guia. E como também o problema de IPUBI, a queda no comércio de IPUBI foi a questão do Banco do Brasil.
Fechou, né?
Houve um assalto. E nós temos mais de um ano, quase dois anos sem a agência.
Tem uma previsão para...
Já iniciaram a recuperação do prédio, lá para o ano que vem, porque esses 4 a 5 meses é essa recuperação do prédio. Mas nós vamos somar forças junto com os poderes constituídos, o poder, o prestígio que tem a CDL, para que isso mesmo realmente aconteça, a reabertura da agência de IPUBI do Banco do Brasil. Como também a Casa Lotérica. A Casa Lotérica também fechou lá em IPUBI. Vamos lutar para a reabertura da Casa Lotérica, que a Casa Lotérica é aquele miudinho, o pessoal lá do Bolsa Família, isso compra no mercado, que eles estão indo para Trindade, receber o programa, e consequentemente compra no comércio de Trindade. Então nós estamos voltando, vamos batalhar junto com a CDL para a reabertura da Casa Lotérica. Como também, não é difícil, não é impossível, é um posto bancário avançado em Serrolândia. Tem uma economia em torno da mandioca, né? E a gente vai lutar.
É pujante, sabe?
Pujante.
A gente passa lá num dia de feira, é muito movimento.
Lá tem mais comércio, lá tem comércio melhor do que na cidade. Lá tem supermercado melhor, lá tem loja, casa de material de construção melhor do que na cidade. Então já merece um posto avançado. Nós vamos fazer um levantamento econômico do município, do distrito, vamos procurar uma instituição de bancária e levar a proposta. Em nome da CDL, junto com a federação, para que isso aconteça. um posto avançado, um funcionário de um determinado banco lá, um caixa eletrônico, para que a gente consiga fazer isso. Então, esse até esse final do ano é o nosso trabalho, o nosso plano estratégico com relação a isso. Então, é importante isso, esse movimento. É importante a gente fortalecer as CDLs, unir CDL de Pubi, quando Trindade, Araripina, Bodocó, Uricuri, e fazer um trabalho em conjunto. O problema de cada município, muitos deles são semelhantes. Muitos deles são semelhantes. Não é porque são maiores, porque Araripina é maior que Pubi, os problemas são maiores, mas são problemas semelhantes.
Um problema semelhante aí, até eu queria a opinião do nosso amigo Batista, o Leandro, com relação a comprar fora, né, Leandro? Ele falou que o pessoal sai para receber o dinheiro, o benefício em Trindade, evidentemente faz logo a fila lá, compra por lá mesmo. E aqui em Araripina é a questão de Juazeiro do Norte e Petrolina. Dia de sábado, domingo aqui...
O shopping está cheio.
O shopping de Juazeiro lá, tem muita gente de Araripina. Isso aí é um problema parecido com o de Pubi, né? Guardando as proporções.
É uma realidade, na verdade, e isso já é um trabalho que a gente vem tentando desenvolver há quase 3 anos. Nós temos um projeto da CDL, né, que é um desenvolvimento econômico em 10 anos, tornar Araripina uma referência no raio de 200 quilômetros, que aí, na verdade, Juazeiro é o nosso grande concorrente comercial, né? Só que isso tem que ter todo um trabalho de preparação. Foram desenvolvidos, iniciamos o projeto com 34 empresários e finalizamos apenas com 18, né? Mas assim, foram 105 ações. Dentre elas tinha a do privado, a parte pública, né? Então são 105 ações que precisamos de um todo, para que a Araripina realmente não passe a perder essa movimentação do nosso comércio, porque isso deixa de girar o dinheiro dentro da cidade. Se você perde para a cidade e circuitos vizinhos, o desenvolvimento vai para lá, né, em obras, e isso você vê Petrolina crescendo exorbitante, um crescimento exorbitante de Petrolina. Juazeiro do Norte também é considerada a região metropolitana. Está no outro polo, no outro extremo do estado do Ceará, é a terceira maior cidade do estado do Ceará e é a região metropolitana. Ali circula, em média, no Crajubá, 1 milhão de habitantes. Mas por que o Araripe também não se torna uma região metropolitana do estado de Pernambuco? Por que não? Pode ser. Desenvolver os municípios, aproximar os municípios, os poderes públicos, principalmente, porque tem muitas de suas vaidades políticas, que é mais complicado, né? Cada um com sua vaidade, com seu partido, que acho que isso deve, ao longo dos anos, aí não vou dizer 1, 2 anos, mas ao longo de 20, 30 anos, eu creio que isso vai mudar muito. Né, como os países de primeiro mundo. Isso não acontece, a mudança não aconteceu do dia para a noite. É porque todo mundo quer que a gente faça uma entrevista aqui e amanhã já aparece a solução, não existe. Então é um projeto de 10 anos da CDL e creio que a gente consiga, né, com apoio do logístico, com apoio da população, do cidadão, né, dos meios de comunicação, fortalecendo cada vez mais o comércio, não só da Araripina, mas da região como um todo, né? E o Brasil, porque assim, se circula dinheiro no Brasil, em nossa nação, vai circular na nossa cidade, vai ter dinheiro no bolso do cidadão, né? Vai ter empregos, né? E vai ter renda para todo mundo.
E é bom para todo mundo. Bom, 9 horas, acabou o debate em geral, a conversa boa, passou rápido o tempo. Leandro, eu quero agradecer, meu irmão, foi muito boa a sua participação, para explicar a situação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Araripina, o trabalho que vem sendo desenvolvido. Muita gente não sabia, eu mesmo não sabia desses programas que estão sendo desenvolvidos aí pela CDL. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Roberto. Está lá no site da CDL, quem quiser acompanhar, né, esse programa de 10 anos, né, algumas ações para contribuir. E aquilo, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então a gente está fazendo a nossa parte, tentando ajudar. Convidamos a todos os lojistas, ao cidadão de uma forma geral, a contribuir, seja com o que for, em sua parcela, né, seja no seu feedback, seja em algo que a gente possa fazer de ação, não só em Araripina, mas em todo o nosso Araripa. As CDLs estão se aproximando aí cada dia mais e mais, e o movimento logístico está se tornando mais forte. Fico grato aqui por o espaço aqui na Arari FM, no seu programa. Agradecer aqui o amigo Daniel, lá de Pubi, a Cis Júnior, também lá em Uricuri, né? E a todos aí, os ouvintes aqui da Arari FM. E a gente está inteira à disposição para o que precisar lá na CDL, na Academia Fitness também, né? Que é a base que a gente fica normalmente nas nossas empresas.
É uma rede, né? Começou ali no fundinho de garagem.
Tá andando devagarinho, né, Roberto? Então é um projeto aí de 50 anos. Eu não quero morrer antes do 100, né? Tô com 34 aí, então tem um bocadinho para trabalhar ainda, né? É isso aí. Obrigado, Roberto.
Obrigado, Leandro. Quero dizer que o áudio desse programa estará disponível em uma hora no blog do Roberto Gonçalves. Quem perdeu aí alguma parte, quer ouvir novamente, fica à vontade. Daniel, muito obrigado, meu irmão.
Eu quero deixar um abraço a todos os comerciantes da região do Araripe e de todos os segmentos. Todos nós são nossos aliados, né? Abraço a todos os ouvintes e particularmente a você, Roberto, por mais uma essa oportunidade. Eu estou virando freguês aqui do seu programa. Eu gosto de participar, vou ficar sempre à disposição quando precisar aqui para dar minha contribuição, meus esclarecimentos. Muito obrigado aí e um bom final de semana. Obrigado ao Leandro aí pela sua brilhante participação, ao nosso parceiro Assis Júnior, nosso presidente, nosso vice-presidente da federação, e nós estamos aí. Estamos começando um trabalho e a gente, com muita vontade, com muita disposição, nós vamos continuar. Como vocês falaram, o nosso brasileiro é muito imediatista, quer resultado logo. Pode dizer, começou a CDL, já quer ver resultado, mas é um trabalho a longo prazo, de médio a longo prazo.
Esse ano você reflita. Vai sortear uma moto, quem sabe para o ano um carro.
Já falei, esse ano é moto, geladeira e televisão, o próximo ano é um carro zero. E nós estamos só dando o primeiro passo. Mas muito obrigado aí por essa participação, aos diretores da rádio, por esse belíssimo programa aí do Roberto Gonçalves, Debate Geral. Muito obrigado, um bom dia a todos, um bom final de semana a todos os ouvintes.
Agradeço ao Leandro, ao Daniel, no final do programa. Olha, quem ganhou o brinde desse sábado lá no Posto Trevo foi a Edilânia Maria, da Travessa Coelho Rodrigues. Alô, Edilânia, você ganhou o brinde desse sábado, pode ir lá e abastecer seu carro lá no Posto Trevo. Edilânia Maria, Travessa Coelho Rodrigues, telefone 9164, final 20. E eu quero lembrar também que hoje acontece o sexto almoço dos Missionários da Misericórdia. Comida nordestina, fava nordestina, pois é, a partir do meio-dia, ali na Casa da Misericórdia, na rua Joaquim José Modesto, número 56. Acompanha arroz, farofa, e o preço, ó, lá embaixo, R$10 para você ajudar. Debate Geral terminando, oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina, organização do Ronaldo Lacerda. O telefone é o 3873-2544, Comércio de Araripina, ajudando a manter a programação das rádios aí, tá vendo? A potência do Comércio de Araripina, tem espaço para todo mundo, só brilha para todo mundo, Daniel. Vem aí, Robson Moreno com o programa Supermanhã Especial do sábado. Eu estarei de volta, se Deus quiser, às 7 da manhã em ponto, na segunda-feira, com o programa Araripina Urgente, com política, polícia, economia, futebol e muito mais. Um abraço a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.